Agora 8h45 desta manhã de sábado, 23 graus aqui em Passo Fundo e nós estamos ao vivo na Uirapuru, gigante em audiência. 45 anos, a Rádio do Povo. O programa Fala Passo Fundo está começando agora para trazer um tema importante que liga a educação à segurança. É um projeto da Prefeitura, um programa da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que é o Escola Mais Segura. E para falar desse programa, das ações que estão sendo desenvolvidas, hoje recebemos dois secretários do programa Fala Passo Fundo desta manhã. Secretário Adriano Canabarro Teixeira, da Educação, e o secretário Trindade, que é da Segurança Pública. Então você fica conosco, pode participar, pode mandar a sua mensagem e aqui tirar suas dúvidas durante o nosso programa, que vai até às 9h30 da manhã. O nosso bom dia ao secretário Adriano, mais uma vez, bem-vindo ao Uirapuru, secretário, um bom sábado.
Bom dia Regis, bom dia a todos os ouvintes, também o meu colega secretário Trindade, né? Muito importante a gente poder estar falando sobre as ações dessa semana, que já começaram há um bom tempo, né? Porque elas tratam daquilo, eu gosto de frisar, o prefeito Pedro sempre fala, né? O que nós temos de mais precioso na nossa cidade, o que a gente tem de mais importante nas nossas casas, nas nossas ruas, né? São as crianças. Então, falar de segurança para a educação básica é fundamental e mais importante ainda é criar um conjunto de ações que torne as nossas escolas de fato mais seguras.
Tá certo, secretário Trindade, segurança, está conosco aqui também. Bom dia, secretário.
Bom dia, Regis. Bom dia, secretário Adriano. É uma satisfação podermos estar aqui hoje. Como o secretário Adriano falou e bem frisou, né? Quando se trabalha dessa maneira a educação, a gente economiza lá na frente na segurança, né? São números que você vai lá na frente reduzir, né? Porque o investimento que Passo Fundo faz dia após dia na educação reflete na segurança no futuro próximo.
Então, o programa que a gente vai destacar aqui então no programa, na nossa programação do Fala Passo Fundo, Escola Mais Segura, o secretário Adriano faz um resgate pra gente. Ele não é novo, ele já vem de algum tempo, né? E que a cada ano tem aí suas ações intensificadas. Nesse ano, então, começando com novas ações aí nas nossas escolas da rede municipal.
Exato, é um programa que começou lá em 2021, em parceria com a Secretaria de Segurança e liderado aí pelo prefeito Pedro, né? Uhum. Quando nós assumimos, nós tínhamos ocorrências frequentes de roubo nas escolas, né? Nada grave, mas sempre trazia uma preocupação, né? Então o prefeito definiu que nós teríamos, junto com um fórum de segurança, né, que foi realizado lá em 2021, que nós teríamos que trabalhar de uma forma mais integrada com a Secretaria de Segurança, uhum, com as forças de segurança, né? Aqui vai um abraço a todos os profissionais da segurança, né? Que têm apoiado a rede municipal de educação em muitas ações, porque não é somente um processo de infraestrutura, né? Então o programa Escola Mais Segura, ele trabalhava com a lógica do cercamento de escolas. Certo. Todas as nossas escolas são cercadas, mas tirar aquela tela que algumas escolas tinham e colocar então um gradil de concreto, a instalação de alarmes ativos, a instalação de botão de pânico para as diretoras, que graças a Deus nunca foram utilizados, a instalação também de câmeras inteligentes, mas também, e é o que o secretário Trindade colocava, né? Pensar segurança na escola é pensar a segurança das crianças, sim, mas também ajudá-las a desenvolver uma concepção, assim, de responsabilidade pela segurança do outro também. Uhum. Então, muitas atividades de conscientização, de educação para segurança, de educação para paz, né, que compõem esse programa Escola Mais Segura, que na semana agora que passou, nós vamos falar na sequência, uhum, teve um conjunto de atividades muito intensas, envolvendo mais de 10 representantes, mais de 10 forças de segurança, né, do nosso município.
Eu acho interessante desse projeto é que, além da prefeitura, com seus agentes, seus servidores, né, a sua força de trabalho, as forças de segurança, né, estão indo dentro das escolas, né? Imagina a presença de um policial rodoviário federal, um bombeiro, um policial militar, um brigadiano para uma criança dentro de uma escola, né, secretário Trindade? Isso é importante também para reforçar esse objetivo, que é tornar esse ambiente seguro, né?
Com certeza, eu queria aqui, de público, agradecer pelo empenho, né, secretário Adriano, das equipes diretivas das escolas, uhum, no recebimento dessas forças de segurança. E também mencionar aqui, que eu acho que é importante, né? Os órgãos de segurança foram parceiros desde o primeiro momento, né? Lá ainda em 2021, né, secretário Adriano? E agora, então, culminando, nós tivemos aí o terceiro Repemon, o coronel Rovani, teve lá o pessoal do Proerd e da Patrulha Escolar, né? Teve o papo de responsa, né, da Polícia Civil, então agradeceu o delegado Schenkel, o BP Choque, que levou o efetivo deles lá também com cães, né, com o material deles lá, o coronel Ciolan, com as especializadas, tivemos também lá o pessoal do pelotão Ipo, né, que levou lá o que é usado, né, no dia a dia do pessoal que faz, né, o policiamento montado. Então teve o sargento Tailan, muito obrigado. A Polícia Rodoviária Federal, que na semana aquela que antecedeu a Expo Direto Cotrijal, eles cederam, né, para a rede pública municipal a carreta do cinema rodoviário. Então também teve essa participação. Então lá o Morbini, muito obrigado. A Polícia Rodoviária Estadual, que também teve o patrulheiro rodoviário Mirim, a Major Neuza, muito obrigado. O patrulheiro ambiental Mirim, né, o coronel Borer, cedeu esse espaço para nós. Também o batalhão de bombeiros, né, aqui de Passo Fundo, o coronel Bauer também, de pronto, nos auxiliou. E também tivemos ali a escola pública de trânsito, né, junto com o Xavier, o pessoal dali, e também a guarda de trânsito, que também auxiliando nesse momento. É uma junção de esforços, né, Regis, uhum, que a gente centraliza lá no final para e não, nunca vai dar abaixo da média, né, porque temos ali as forças de segurança, as equipes diretivas e aquele bem maior que o secretário Adriano colocou no início, né? Que todas as famílias vão lá e ficam de olho, uhum, que gostariam estar de olho direto, né, na escola, mas a gente fornece essa condição para as crianças e para que os pais responsáveis possam ter a tranquilidade em deixar os alunos nas escolas, né? Que o secretário Adriano falou. Temos lá alarmes, botão de pânico, e a nossa central de vídeo monitoramento, que tem sempre uma pessoa nas 24 horas, ou durante o dia e a noite, das escolas, nossas escolas públicas do município, que ficam atentos ao que está acontecendo dentro das escolas.
A gente já teve, né, casos, infelizmente, secretário Adriano, de violência, né, ataques graves até escolas nos mais variados cantos do nosso país. Sempre quando um fato desse acontece, vem esse debate, né, de como as escolas estão protegidas, né, para evitar até a entrada de pessoas estranhas ao ambiente escolar, ou até de conscientização dentro dos alunos. De que forma esse programa pode ou tem ajudado vocês a manter esse ambiente realmente seguro para as crianças e também para os professores, os servidores que estão dentro desse ambiente escolar?
A minha avaliação aí, desde que a gente iniciou, é que o caminho definido lá pelo prefeito Pedro no início, ele é o mais acertado. A gente tem um conjunto de ações a serem feitas, falamos aqui da questão de infraestrutura, de ações de conscientização, mas a gente tem que escutar, sobretudo, as forças de segurança. Então, desde 2021, que existe uma comunicação muito estreita, muito próxima, com a Polícia Civil, com a inteligência da Polícia Civil, com a inteligência da Brigada Militar, e eles vão nos dizendo, olha, Passo Fundo tá assim... A gente não vê nenhum indício de que possa acontecer alguma coisa. Mas a gente está sempre muito, mas muito atento, né? Uhum. Eventualmente, não falar da questão da segurança ou não trazer para a pauta atentados que acontecem em outros locais não significa que a gente ignora isso. Certo. Significa que nós estamos absolutamente atentos, orientados pelas forças de segurança para que a gente possa tomar as decisões certas, né? O que eu gostaria de colocar, né? Seria legal, assim, que cada cidadão e cada cidadã pudesse entender o aparato tecnológico e a competência que a Brigada Militar tem, uhum, e que a Polícia Civil tem para antecipar coisas. Inclusive do ponto de vista, obviamente, que a gente está falando aqui da segurança nas escolas, né? É incrível quando o sargento Trindade, o secretário Trindade falava sobre, bom, essas 301 câmeras inteligentes que estão nas nossas escolas, são conectadas direto com a Brigada Militar. Não é simplesmente uma questão de, bom, como é que um ser humano vai olhar tudo aquilo, né? Não. Tudo tem inteligência por trás, né? Ou seja, alguma coisa diferente aconteceu, aparece lá um sinal e aí é acionado de forma imediata uma viatura, uma equipe. Uhum. Então funciona muito bem isso, mas a gente está absolutamente ligado e cuidando, né, as questões ligadas a possíveis atos de violência nas escolas. Mas o que eu quero dizer para a população que está nos escutando, né? As nossas escolas são seguras e a gente, nesse conjunto de pessoas que pensam sobre a segurança das crianças, muito atentos, né, secretário Trindade, no sentido de antecipar qualquer ocorrência que possa estar para acontecer ou não. Exato. E tomar as ações necessárias.
Uhum. Que tipo de conversa esses agentes, secretário Trindade, da segurança, né, tem com os alunos? Que conteúdo que eles apresentam é a estrutura da corporação que eles são lotados, ou eles trazem também orientações até para eles saber alertar no momento de perigo? O que é conversado com esses alunos, que são alunos, são crianças, né, adolescentes e tal da nossa cidade?
Até porque o trabalho foi feito nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental também.
Tem,
né,
um papo bem didático.
Exatamente, eles, né? Didático, né? Uhum. Então trabalhou um pouco aquela questão, né, desmistificar aquela ação, né? Ontem eu fui na escola Senador Pasqualini, e a gente tenta levar para as crianças, a primeira coisa é o seguinte, né? Porque antigamente, lá na minha época, tinha os pais que diziam o seguinte: ó, se você incomodar, eu vou chamar a polícia.
Sim,
né?
Verdade.
O pessoal falava assim, né? Então é desmistificar isso, a polícia ela não está ali para levar alguma coisa de ruim, bem pelo contrário, os órgãos de segurança estão ali para apresentar para eles uma alternativa no momento de insegurança dessas crianças. O momento que ele está deslocando daqui a pouco da escola para casa, ou está vindo de casa em direção à escola, é saber que naquelas pessoas eles têm ali um porto seguro. Uhum. Né? Então levam atividades lúdicas, né? O mascote de cada organização, os equipamentos que são utilizados, para que ele tenha um pouquinho mais de contato com essas entidades, né? Porque, sim, a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, eles estão ali para segurança, é um direito de todos. Então, efetivamente, a gente está ali para mostrar que as crianças podem contar com essas forças a hora que eles necessitarem, né? Assim também como as famílias terem a certeza que no entorno, como o secretário Adriano falou, vão ter pessoas que estão prezando pelo nosso bem maior, que são os nossos filhos.
Né? Essas câmeras 301 são dentro das escolas, secretário Trindade?
São dentro das escolas, dentro das escolas, na área física das escolas, né? Ou seja, então, monitorando a entrada, monitorando de repente algum ponto que seja de vulnerabilidade da escola, então essas câmeras estão voltadas e foram estudadas, né? Ainda no início de 2021, né, secretário Adriano? As pessoas foram até lá e junto com os órgãos de segurança, porque como o secretário Adriano falou, não é uma coisa que a gente bota na cabeça hoje. O prefeito Pedro foi muito importante ano passado quando ele nos demandou para a gente, no início do ano, já ter efetivamente esse cuidado com as escolas, uhum, né? Foi para que a gente passasse nas escolas e ouvisse principalmente a necessidade das equipes das escolas, né? Essa câmera de repente poderia ser colocada em outro ponto, nós deveríamos colocar mais uma câmera ali, então vendo da necessidade específica de cada local.
Bom, a partir dessa questão tecnológica, né, de equipamento e estrutura, diminuiu muito a questão de furtos e arrombamentos nas escolas, né, secretário Adriano? Era frequente há uns anos atrás aí, né?
Eu vou te dizer o seguinte, em 2021, quando a gente assumiu, toda semana tinha alguma ocorrência, alguma tentativa, alguma coisa acontecia nas escolas. E olha como é importante a gente confiar na tecnologia também, né? É um trabalho de segurança que é feito pelas forças de segurança, pela conscientização das equipes diretivas para os alunos e também por tecnologia, né? A gente teve em 2025 uma tentativa só.
Uma só?
Uma só. Que foi assim, que não ocorreu nada, mas foi detectado, foi lá e foi feito um processo, ou seja, de uma intervenção, né? Funciona de fato, né? Traz segurança. As câmeras são inteligentes com reconhecimento facial, ou seja, tem um conjunto de possibilidades que a ideia, a gente fez uma reunião com o secretário Trindade, é a gente ampliar e ativar algumas dessas funcionalidades de reconhecimento facial perto das escolas, né? Um exemplo para os pais, por exemplo, né? Para quem não conhece muito dessa área, tu pode, obviamente, respeitando todas as questões de LGPD, Lei de Geral de Proteção de Dados, uhum, você pode cadastrar pessoas que estão foragidas, por exemplo, no sistema, e se automaticamente uma das pessoas passar por perto da escola, acende uma luzinha vermelha. E eu queria só voltar um passinho aqui sobre o que o secretário Trindade falava antes, né? Dessa importância da proximidade das forças de segurança, dos policiais, né? Com as nossas crianças. O ano passado, no final do ano, a gente realiza o Festival de Ciência, Inovação e Tecnologia, foi nas escolas. Em uma escola me chamou muita atenção, foi Arlindo Luiz Osório, onde eles fizeram, as crianças menores fizeram uma exposição de super-heróis.
Uhum.
Quem estava nos desenhos não era o super-homem, era um brigadiano. Não era o Thor, era um policial civil, era um bombeiro. Então isso mostra, né, como esse trabalho feito ao longo do tempo, com a parceria das forças de segurança, intencional, pode virar essa chave, né? E eu queria fazer uma outra questão, como um registro aqui, O secretário Trindade já agradeceu, né, todos os responsáveis, né, as pessoas que comandam e pensam cada corporação, mas como as corporações, elas têm um cuidado especial na definição das pessoas que vão tratar com as crianças. Sim. Uma didática, um carinho, sabe? Uma forma clara de passar as coisas que elas ficam encantadas ao final das atividades.
Legal, isso é importante, né? Bom, 9:01 agora, tem um ouvinte para conversar conosco, vamos ver aqui, Matheus Pirolli, Fala Passo Fundo também, tem a oportunidade dos ouvintes se manifestar, você pode mandar aí a sua mensagem pra gente também. 9:01, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
É a Ângela aqui da Schisler.
Ângela, bairro Schisler. Nós estamos falando aqui sobre educação e segurança nas escolas, Ângela.
É, um beijo no coração de vocês, aí o programa está ótimo, eu me interessei muito, porque pelo seguinte, que a gente tem um caso a relatar, que a minha filha estuda no ensino médio aqui do Georges. Uhum. Só que assim, ó, todas as noites tem briga dos meninos. E ela não consegue nem sair com o aplicativo quando ela chama para voltar para casa, que ela não pode voltar a pé, né? Porque é longe. Uhum. Então, eu, assim, ó, eles brigam e daí ligo pros de casa, os de casa vêm armado, os que estão lá na briga dizem para ela correr, sair depressa, porque se pode eles ir atirar ali, acabar acontecendo de pegar nela, coisa e tal. E a gente tem essa preocupação, viu? Uhum. Que a coisa não tá boa, não, aqui à noite. Eu sei que é do Estado, isso. Mas eu sei que também o Adriano também, ele tá junto, porque a escola do município, ele pode também revê-los para nós, porque aqui é muito, muito difícil saber que uma escola que tem segundo do ensino médio aqui, abrange de toda aqui, né? E daí esses meninos vão, diz que nem dentro da sala de aula não se comportam para que os professores derem aula. Tá, inclusive certo. Pelos trabalhos, tá bem difícil de fazer dentro de sala de aula. E eu queria que vocês vissem até soqueira, eles levam dentro da mochila. Grave, né? E então levam arma, então tá bem difícil, viu? A gente se preocupa com isso aí, como a segurança tá nas escolas. Isso. Eu queria o apoio do Trindade ali e do Adriano para nos ajudar. Eu sou uma mãe bem preocupada com a minha filha.
Tá certo.
Eu agradeço muito vocês aí e tá muito bom o programa e conheço o professor Adriano, enfim, estudei na UBF, ele talvez me conheça. E eu como pro também sou uma pessoa muito preocupada com a escola, enfim, porque os professores saem e daí fica só aqueles que estão aguardando o aplicativo, aguardando os pais e daí é difícil, eles se pegam todos, que é um, ali uns 5, 6 até 8, 10, ou um homem já, digamos. Sim. Né, assim, no médio eles são homens e não tem respeito com ninguém.
Tá bom,
eu agradeço, então. Obrigada pela atenção de vocês.
É uma preocupação muito, muito importante, muito salutar, né, dessa nossa ouvinte, né, que relata essa questão externa à escola já, né, dentro dos quatro muros ali do perímetro da escola, as coisas acontecem de um jeito, fora da escola já é um pouco diferente, mas vamos repassar as autoridades, especialmente a Brigada Militar, que estão ali armados ou com algum elemento ali que para briga, para confusão na frente da escola, a Brigada tem que fazer o papel dela de policiamento, né, e chegar nessa turma aí. A escola de Ordens, ela é municipal ou é estadual, secretário?
Essa é estadual, né, do ensino médio, como a Ângela colocou, quero dar um abraço na Ângela, né?
Uhum.
Também eu lembro dela lá da Universidade de Passo Fundo, muito comprometida com a educação, né? Mas o que eu queria falar sobre essas questões que ela relata, né? O secretário Trindade acabou de falar no início ali sobre, bom, cada ação que a gente faz de conscientização agora. Exato. Vai ter um reflexo positivo lá na frente, né? Tem um cálculo aí que serve para isso. Um cálculo que diz que cada $1 que você investe em educação, isso retorna para a sociedade em benefício $7 lá na frente, né? Quem gosta de investir sabe o que significa isso. É um retorno muito bom, né? Então, o que eu quero falar sobre isso? As pessoas, né? Nós somos reflexos da sociedade e do ambiente onde a gente vive, né? As coisas não mudam de uma hora para outra, né? Nós temos as forças de segurança que fazem um trabalho de acompanhamento, um trabalho de, não sei se esse é o termo, secretário Trindade, de enfrentamento desse tipo de problema quando acontece, né? E tem feito um trabalho cada vez mais competente e a gente começa a ver, se olha os números da cidade, né? Com relação à violência. Mas tem uma outra questão que acontece quando todo mundo se une, eu me lembrei agora de uma reunião, Foi o secretário de Trindade que intermediou e o prefeito Pedro que chamou, onde estávamos sentados lá, junto com o prefeito lá no gabinete, todos os responsáveis pelas forças de segurança do município. E que já fazem ações no sentido de pensar, bom, para além do que a gente faz, o que a gente pode fazer nas escolas, o que a gente pode fazer de conscientização, né? Então, o que me parece, viu, Ângela? Que esse movimento que a gente está fazendo desde 2021, e quando eu falo 2021, não significa que não existia antes, eu estou falando só daquilo que a gente conhece, que é quando a gente está agora nessa função, né? Eu tenho certeza absoluta que isso vai reverberar nessas crianças que hoje são crianças, e que ali na frente serão adolescentes, né? Isso vai ter, sim, um desdobramento. E tem uma outra questão, né? Importantíssima. E agora eu vou falar como quem é pai, né? Os pais também têm uma responsabilidade. Não estou colocando a culpa nos pais. Mas hoje, essa semana, de novo, da Escola Arlindo Luiz Osório.
Uhum.
Eles fizeram um card para mandar para os pais dizendo o seguinte: olha, antes de mandar o seu filho para a escola, dá uma olhadinha na mochila dele. Vê se tem exatamente Exato. O que tem que ir para a escola. Então é também um movimento que a própria família pode e deve fazer para a gente ter um ambiente mais seguro, né? Desde que a criança sai de casa até ela voltar para casa.
Verdade.
Né?
Estamos aqui no repórter, na programação do Fala Passo Fundo 9:06 agora. 9:06. Essa questão, né, de violência fora da escola, né? Mas nas imediações da escola. É um caso daí de o senhor já foi, né, policial militar, né? Trindade é de polícia, de brigada militar, né? Também tem uma ação mais efetiva se tem recorrentes casos, né, de brigas fora da escola, especialmente já ensino médio, que pode ter até envolvimento já de adultos, né, secretário?
Com
Trindade.
Certeza. E principalmente para que aquelas pessoas não fiquem ao redor das escolas que não fazem parte da comunidade escolar. Então, o que nós temos hoje depois, infelizmente, nós tivemos o advento da enchente, né? E a partir dali, então, a Brigada Militar acabou. Aquelas pessoas que foram voluntários para ajudar na enchente, na Brigada Militar, a Brigada acabou recrutando eles novamente para eles participarem do programa mais efetivo.
Isso.
Então, aquele policial militar que estava já na reserva, ele teve a possibilidade de retornar novamente para o serviço ativo, né, como PM da reserva, né? Então, enfim, e aí nós temos a patrulha escolar do município de Passo Fundo, e outros municípios também tem, mas muito efetiva aqui no município de Passo Fundo, que funciona nos três turnos de aula, manhã, tarde e noite, né? São policiais militares que trabalhavam até poucos dias atrás aí, né, no serviço ativo, acabaram indo para a reserva e retornaram novamente. E isso que tu falou é muito importante, Regis. Eles têm o conhecimento daquelas pessoas que são escusas, né?
Exato.
Que eles estão ali para fazer ou estão próximas de cometer algum ato ilícito. Então, eles já estão ali para retirar, eles fazem visitas, essa patrulha escolar faz visitas às escolas. Uhum. Eu até anotei aqui, vou passar lá para o sargento Douglas, que faz parte da patrulha escolar, para que ele dê uma atenção toda especial. E também reiterando aquilo que o secretário Adriano falou sobre as nossas câmeras de vídeo monitoramento, né? A inteligência que é colocada, vamos lá, eu sou muito leigo ainda nessa questão dessas tecnologias, mas aí conversando com as pessoas que são especialistas nisso, você coloca lá analíticos que são específicos, né? Roupa, ou até mesmo, como a secretária falou, a fisionomia da pessoa, né? Ou ela tá ali foragida, ou tá com, de repente, uma medida protetiva.
Isso.
Então, vai ter como ser identificado, e esse alerta já vai para as forças de segurança, e de momento, de pronto ali, né? Eles já vão fazer o atendimento para retirar desse indivíduo ali das imediações daquele estabelecimento escolar.
Secretário Adriano, com relação, né, o senhor falava de se formar uma consciência, né, para evitar que chegue no momento de briga, de confusão fora da escola, né? Como é que é tratado com os alunos essa parte, né, de se dar bem um aluno com o outro, respeitar a questão do bullying, né, da discriminação dentro das escolas, para esses meninos, meninas, né, essas nossas crianças na rede municipal?
Em parceria com o Ministério Público, todas as nossas escolas tem um projeto anti-bullying, que a gente chama, né? É um projeto que a escola tem liberdade de criar, de poder pensar quais são as atividades. Então, essa é uma discussão que é feita frequentemente, todos os anos, nas nossas escolas, né? Uma outra questão que é colocada em movimento no sentido de entender que o mundo é compartilhado com pessoas diferentes, com percepções de mundo diferentes, né? Onde a gente precisa ter mais empatia, precisa ter mais resiliência, precisa se colocar um pouco mais no lugar do outro, né? Um componente curricular, uma disciplina, né? Uma matéria, como eu dizia no meu tempo, que é a cidadania global. Todos os nossos alunos do primeiro ao quinto ano tem um momento para se pensar enquanto cidadão do mundo, né?
Sim.
E se pensar enquanto cidadão do mundo significa entender as diferenças, significa entender o seu papel no mundo, significa que o meu entender que o meu direito vai até onde começa o direito do outro, né? Que a gente tem que conviver, não importa a cultura que nós tenhamos. Inclusive, nessa semana começou a trabalhar conosco na Secretaria de Educação uma pedagoga venezuelana, que tem filho na escola também, para que a gente possa também começar a pensar como a nossa sociedade ou como as nossas escolas podem acolher melhor esses alunos que vêm de fora, né? São mais de 550 alunos que falam outros idiomas, né? Mas isso também tem um reflexo muito direto sobre as questões relacionadas ao respeito ao outro, né? Uma outra questão importante, as nossas equipes diretivas são muito, muito atentas, né? Eu me lembro que nós fizemos o ano passado teve um episódio de um zoom, 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 que poderia isso. acontecer alguma coisa numa escola, né? Que a Polícia Civil e a Brigada falou assim, a inteligência não detectou nada, então tão certa estava que não aconteceu nada, né? Mas eu me lembro que a gente passou uma manhã inteira, equipe diretiva, todos os pais no ginásio, o secretário Trindade estava junto, tinham dois policiais civis, tinha a patrulha escolar estava lá e a gente ficou conversando com as famílias, com muita calma, muita tranquilidade, sobre o caso e sobre quais são as ações tomadas. Então, isso também é uma ação que é feita de não ficar... Bom, existe alguma coisa, não se varre para baixo do tapete, né? Vamos conversar, vamos esclarecer. Uma outra questão que é muito importante são as ações que estão nas escolas. Sim. Feitas pelas Forças de Segurança. Escola Pública de Trânsito.
É.
A gente tem papo de responsa, o secretário Trindade falou antes, o PROERD, que a gurizada ama, adora, né? Palestras que são dadas, então é um conjunto de ações que somadas vão ajudando as crianças, primeiro, a entender que as forças de segurança estão ali para nos ajudar e entender também que cada um de nós pode fazer um pouquinho para tornar a nossa vida mais segura.
Bom, estamos no Fala Passo Fundo 912, é um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre segurança nas escolas. Estamos aqui com o secretário de Educação, também o secretário de Segurança Pública. Daqui a pouco tem mais e participação também dos nossos ouvintes na Uirapuru. Estamos ao vivo na Uirapuru, o programa é o Fala Passo Fundo, agora 9:19 desta manhã de sábado, 24 graus. Com o sol predominando aqui em Passo Fundo, para Majofer, ferro, aço e telemetálica, você tem na Majofer, 33178000. O site é majofer.com.br. O melhor em telhas metálicas, em ferro e aço para tua obra, para tua construção. E as garrafas retornáveis da Ambev é o jeito mais barato para você comprar a tua cerveja. Uma parceria aqui com a Desfonte. Você leva a garrafa e economiza até 25%. O litrinho, a garrafa de 600 e o litrão. E as marcas da Ambev são as mais populares do Brasil. Polar, Skol, Antártica, Brahma, Original. Tem cerveja para todos os gostos. Produto para maior de 18 anos e se beber, não dirija. Estamos aqui com o secretário Trindade, Segurança Pública, e também o secretário Adriano, que é o secretário da Educação do município de Passo Fundo. Estávamos ainda no tema, né, da segurança pública, da segurança nas escolas. Vou botar um áudio aqui de um ouvinte, Matheus Piroli, que ele, para a gente fechar nesse tema aqui, temos também, claro, assuntos importantes da educação e da segurança pública. E o ouvinte faz uma observação aqui bastante importante sobre essa questão das câmeras, né, próximos à escola, com a possibilidade de identificação. Vamos ouvir aqui o Roberto.
Tem um carinho muito grande por ele. Olha só que ideia do secretário também em questão do reconhecimento facial dessas pessoas foragidas. E ainda coloco mais uma observação. Principalmente nessas perto das escolas, teria que colocar esse reconhecimento facial e também reconhecimento facial de pedófilos que ficam rodeando, né, uma circulação maior em torno dessas escolas, porque temos que proteger nossas crianças, né, é o nosso bem maior aí, o nosso futuro, temos que ter uma boa estrutura, né, familiar, mas também nas escolas elas têm que se sentir protegidas, né, então isso aí é uma ideia assim, ó, fantástica. Se colocada em prática, isso vai ser algo que vai dar uma sensação de segurança muito maior para as crianças, para os pais, para a sociedade em si, né?
Um forte abraço. Uma observação então do nosso ouvinte Roberto, né, sobre essa questão da tecnologia empregada, né, para garantir segurança próximo e dentro também das escolas, né?
É, Roberto, obrigado e a justiça seja feita, né? Isso foi me informado, a gente pode fazer isso, aquilo, aquele outro, inclusive muito provavelmente algumas dessas funcionalidades já estão funcionando nas nossas câmaras, né? Mas a ideia é que a gente possa avançar muito, no ativar a inteligência dessas câmeras, exato, né? Eu acho que uma discussão bem pertinente, inclusive, que a gente está vivendo agora, bom, e o ser humano, o ser humano, ele vai também ter sua função, né? A gente acabou de falar aqui a importância do ser humano brigadiano, do ser humano policial civil, tá dentro da escola, podendo conversar e não olhando a escola ali, né? Exato. As câmeras conseguem fazer isso, né? Então, eu vou reforçar, assim, a população não tem ideia do quanto as nossas forças de segurança estão avançadas do ponto de vista de tomada de decisão, sim, de olhar a cidade, né, secretária de unidade, a partir da tecnologia. Então, a ideia é que a gente possa avançar cada vez mais. A gente fez uma reunião semana passada com a empresa que coloca as câmeras de segurança nas escolas, eles falando inclusive da possibilidade, mas aí de novo, né? Nós temos que avançar muito na discussão da lei de proteção de dados, mas essas câmeras têm condições de identificar a criança quando entrou e de mandar uma mensagem pro pai, ó, seu filho entrou na escola.
Exato.
Sabe? Então, a gente tá avançando muito nisso e isso tem a mão aí e a intenção, né? E a ação do prefeito Pedro, ele sempre entende muito, assim, da importância da gente conjugar os recursos humanos que nós temos, que é importante que a gente coloque, né? Na educação, na segurança, em outras áreas, a gente tem cada vez menos pessoas, eventualmente, fazendo parte disso, e fazer a tecnologia fazer a parte dela, né?
Também, exato. Isso aí. Bom, secretário Adriano, a Tainá pergunta aqui, né? Como é que está a questão das vagas nas escolas, né? Estamos no início ainda, né? Primeiro mês aí de aula, e ela nos deixou aqui um questionamento sobre como é que está a questão das escolas hoje, né? Completas em vagas, tem muita gente ainda esperando. Qual é que é a principal demanda na rede municipal hoje?
No ano passado, Regis, o prefeito Pedro assinou um compromisso com a educação, um compromisso esse que foi construído em conjunto com todos os diretores, todos os coordenadores pedagógicos, e nessa semana também, nós passamos em todas as escolas de ensino fundamental, falando com todos os professores, para falar da importância desse compromisso para a gente qualificar ainda mais a educação de Passo Fundo. E a primeira meta é a ampliação do número de vagas. Por quê? Tem um fenômeno aí acontecendo nas cidades que nem Passo Fundo, que são cidades que crescem muito, que tem emprego, que tem condições de vida para as pessoas que vêm. Passo Fundo cresceu aí mais de 10% no último censo, né? Na contramão de cidades do mesmo tamanho que tem diminuído. Isso é um ótimo sinal, mas obviamente isso traz responsabilidades de dar educação, saúde e segurança para todas as pessoas que chegam, né? E a gente aumentou em 127% o número de vagas. Então, veja, aumentou 12% da população, a gente aumentou em 127% nos últimos 10 anos o número de vagas, e aí a gente ainda tem uma demanda principalmente na educação infantil.
Educação infantil.
Isso não é segredo, são dados públicos. É uma ação em que o prefeito Pedro tem colocado muita energia para a gente poder cada vez mais ampliar a capacidade de atendimento, e é uma boa notícia, né? Ontem, toda semana o meu pessoal me manda aqui um relatório. Ontem a gente chegou a mais de 1.600 alunos na nossa, 18.600 alunos na nossa rede. É o recorde, né? Nós nunca tivemos tantos alunos na rede. Isso é fruto do quê? A gente só pode ter aluno se a gente tiver escolas novas. Então, desde 2021, a gente tem 5 escolas entregues, 2 vão ser entregues agora e mais 2 em projeto. A gente tem que ter pessoas, né? Só o prefeito Pedro nomeou mais de 500 novos professores. Se a gente colocar outros profissionais, a gente vai a quase 1.000 profissionais que estão trabalhando na rede. Claro que isso tem um impacto financeiro no município, né? Que tem que ser levado em consideração. É importante que a população saiba, né? Existe uma lei federal que diz, ó, o máximo que o município pode usar do seu recurso para pagamento de pessoal é 51%, por aí. Então, cada vez que você contrata pessoas, isso impacta, mas o prefeito Pedro entende que investir em educação, sim, é a melhor forma da gente desenvolver a cidade, e a gente acaba aumentando o número de vagas em função disso, né? Então a gente chegou a 18.600 alunos matriculados, né? Crianças e adolescentes na nossa rede, com base no quê? Não somente na construção de novas escolas, mas também e principalmente pelo movimento que o prefeito Pedro fez no final de 2023, onde, não contente com a velocidade com que a gente estava conseguindo na Secretaria de Educação avançar na construção das escolas, ampliação de vagas, ele pediu uma solução de curto prazo para a gente, que foi a compra de vagas. Então a gente tem desde 2024 a possibilidade de comprar vagas na rede pública, na rede privada, né? Então a gente tem uma capacidade de 700 vagas a serem compradas na rede privada, ou seja, educação infantil, que é onde a gente tem o nosso grande gargalo, né? Por que que a gente tem um gargalo na educação infantil? Porque o ensino fundamental a gente consegue levar o aluno com transporte. São mais de 4 mil alunos todo dia transportados de um lado para outro da cidade, né?
Isso.
Agora, educação infantil não, imagina como é que você vai colocar um bebê de colo numa van para ir para outra escola. Então, de fato, aí tem uma questão de logística da família, dizer o seguinte: olha, eu consigo levar ou não consigo levar. Mas nem sempre a gente consegue criar uma escola no espaço onde tem onde a população se movimentou, né? Então a gente achou por solução a compra de vagas, e isso tem ajudado bastante a gente a colocar as pessoas. Fizemos uma reunião no Ministério Público, importantíssimo, né? Dizer, então a gente tem sim uma fila de espera, isso está no portal Transparência, qualquer município grande que cresce tem essa fila de espera, e a gente está trabalhando muito rápido, o prefeito Pedro está em cima para resolver. A gente fez uma reunião com o Ministério Público essa semana, onde a gente se reúne todo mês para falar com o doutor Júlio Balardim lá sobre a questão das vagas. Nós temos que ampliar as vagas, né? E ele nos colocou que eventualmente acontece a gente ofertar a vaga para uma família dentro do zoneamento, que é 2 quilômetros, e a família dizia: eu não quero essa vaga. Ele falou o seguinte: essa família é responsável por isso, porque vocês ofertaram a vaga e a família não aceitou, porque fica longe da casa. É óbvio que a gente gostaria de ter uma escola ao lado da casa, claro, de cada pessoa, mas não é possível. E tem uma questão importante, né? A gente tem, só para finalizar um pouquinho essa questão das vagas, a gente tem 18.600 crianças matriculadas, a gente tem sim crianças esperando vagas, e a gente tem, na educação infantil, a gente tem 472 vagas disponíveis ainda, que não foram acessadas porque ou a família não queria, ou estava longe da família, né?
Uhum.
E a gente tem que fazer essas crianças chegarem.
472 vagas estão disponíveis para amanhã, se for o caso, secretário.
Para amanhã, se for o caso.
Veja só.
Né? Uhum. E aí é uma questão, é óbvio que as famílias têm essa organização, né? Eventualmente, algumas não têm condições. Mas o que que eu sugiro, né? Agora pensando como pai, né? Se eu tiver uma vaga que foi ofertada para mim, porque às vezes a família não pede, tá, escuta, tem outra escola? Tem 472 vagas em outras escolas, né? Que não a que a família quer, por exemplo.
Okay.
Se tem condições de levar, Regis, leva durante um ano. No outro ano, matricula e tenta trazer mais para perto de casa, né? E no ensino fundamental, a gente tem 1.473 vagas ainda. Então, o que eu quero dizer é que nós temos uma capacidade instalada de atendimento da população de mais de 20 mil vagas, fruto desse trabalho que o prefeito Pedro tem feito de ampliação das escolas e do corpo de professores.
Estamos aqui na Uirapuru 9:30 agora, marcando o nosso sinal. O programa é o Fala Passo Fundo nesta manhã. Aqui ao secretário Trindade, nós temos uma pergunta do Jorge, perguntando: secretário, por que a guarda de trânsito só atua em algumas escolas na entrada e saída? Como é que é feito esse cronograma?
Nós temos um cronograma de atendimento, né? Da guarda de trânsito, né?
Isto.
Que são efetivamente os agentes de trânsito, eles atuam na questão da estacionamento, parada e circulação.
Ok.
Então, naquelas escolas onde há um maior fluxo de veículos e de pessoas, né? Então, muito provavelmente é por conta da ação dos agentes na área central, né?
Uhum.
Mas, junto com, paralelo ao programa Escola Mais Segura, né? Os agentes de trânsito estão percorrendo todas as escolas do município, né? Desde o ano passado já, fazendo essas visitas e vendo as necessidades no entorno, né? das escolas.
Até questão de sinalização e
trânsito. Exatamente,
exatamente,
né? Voltado para o trânsito, né? Uhum. E da segurança, nós temos as forças de segurança.
Certo, tá certo. Bom, 9:30 agora, uma última pergunta aqui ao secretário Adriano. Essa lista, né, de espera, como é que ela é organizada na prefeitura, na Secretaria de Educação, secretário? Ela é transparente, ela é por ordem, ela tem critérios? Como é que funciona a determinação? Bom, surgiu uma vaga nessa escola, vai ser para essa aluna, esse aluno, esse determinado estudante.
Uma excelente pergunta. A gente tem, desde 2024, o portal Transparência da Educação. Qualquer um que acessar o site da prefeitura vai poder acessar quantos alunos matriculados, quantos professores. Nós temos também, no site da prefeitura, as listas de alunos que foram encaminhados, que são matriculados e que estão em fila de espera.
Ok.
Essa lista, ela está organizada a partir dos critérios que estão disponíveis no edital e no decreto. Então, sempre que a gente abre as inscrições, é importante dizer que o primeiro período de inscrições foi lá em outubro de 2025, depois a gente teve de novo no final do ano, agora a gente está tendo outra vez. Então, lá nós temos todos os critérios. Quais são os critérios, né, que a gente tem? São 5 critérios. O sistema é informatizado, ele é auditável. Todas as famílias que nos procuraram saber por que que meu filho... tá nessa posição, a gente faz um relatório que pode ser auditado, né? Então é tudo muito, mas muito transparente. É óbvio que eu não posso entregar a ficha, por exemplo, do filho do secretário Trindade para outra pessoa. Exato. É para ele só, né? Ou se for alguma determinação judicial. Então é muito transparente. E os critérios são claros, né? O primeiro critério, o Estatuto da Criança e Adolescente define... A criança tem que ficar na escola que tem um irmão mais velho na escola já. Esse é o primeiro, não tem como passar disso aí. Isso é direito garantido. O segundo critério é criança com deficiência. Também tem prioridade sobre as outras. Cada um deles tem um peso, né? O terceiro critério é Bolsa Família. Importantíssimo, viu, que as pessoas entendam que esses critérios, eles são definidos por políticas públicas que são superiores ao município de Passo Fundo. Ah, eu acho que Bolsa Família não pode ter. Não, existe um critério. Inclusive, a gente recebeu ontem um relatório do Tribunal de Contas do Estado dizendo: vocês têm ou não têm um critério que priorize as pessoas que estão em vulnerabilidade? Qual é a marca que nós temos de pessoas que estão em vulnerabilidade? A Bolsa Família é uma delas.
Exato.
Bom, a gente pode até questionar, né, quem fica, quem não fica, mas nós como município,
obedecer.
É isso. Tem um outro programa que eu sempre falo, que é lindo da prefeitura, que é Meu Bebê, Meu Tesouro, que acompanha mães em vulnerabilidade desde a gestação. Então também tem prioridade sobre os alunos, sobre as vagas. Depois vem a questão do zoneamento e, por último, a questão da ordem de inscrição. Então é um sistema que roda isso a cada período de inscrição e gera uma fila de espera. Aí uma coisa que está acontecendo agora, e a gente já falou com os vereadores, é importante falar aqui, eventualmente eu me inscrevi lá em outubro e fiquei na fila de espera. Estou na fila de espera em função dos critérios. Vagou, a gente coloca as pessoas. É, a gente encaminha as crianças. Não sem antes dizer: olha, nessa escola você está em terceiro na fila de espera, mas na outra escola você pode, tem vaga aberta já. Se quiser esperar, espera. Se não, vai para lá. Muito bem. Depois nós tivemos mais 2 períodos de inscrição. Cada período de inscrição gera, em algumas etapas, uma fila de espera. Aí você roda de novo o algoritmo do sistema, né? E essa fila de espera se modifica. Então pode acontecer que você estava inscrito lá no segundo período e estava com o seu filho em segundo lugar. Quando rodou de novo o algoritmo do sistema, foi para terceiro, foi para quarto. Ele pode mudar em função de que sempre a gente leva em consideração isso. E importante, para você não pensar: então o que que adianta eu ter me inscrito lá no início se eu vou estar sempre à mercê desses critérios? Não. Quem se inscreve depois, a gente tem um peso de 60% na pontuação. Não é como se tivesse se inscrito na primeiro momento. Mas a gente está trabalhando muito agora no sentido de ampliar o número de vagas. Vai começar uma discussão agora sobre esses critérios para a próxima matrícula, que começa daqui a pouco, né? A gente já está quase em abril, em outubro já começa, para que a gente possa ter um serviço cada vez mais eficiente para a população.
Bom, muito obrigado. Eu vou ter que agradecer, que teríamos ainda muito mais temas, né, para tratar, tanto da educação, quanto de segurança pública aqui, mas ao longo aí das nossas programações, não só aqui no Fala Passo Fundo, a gente pode abordar esses temas. Secretário Trindade, agradeço a presença hoje, muito obrigado aqui para trazer esses temas ligados à segurança e educação nas nossas escolas, um grande abraço, secretário.
Eu agradeço,
um
grande abraço.
Valeu, secretário Adriano, um abraço também.
Obrigado, bom fim de semana a todos.
O secretário Adriano, secretário Trindade, e hoje sobre aí o auxílio, né? A assessoria do André Silva, Dedé, nosso colega da Mais Nova, que apresenta lá no domingo de manhã, né, Dedé? Nosso grande programa gauchesco da Mais Nova, lá na nossa co-irmã do Grupo Irapuru. Matheus Piroli nos trabalhos técnicos, já tá chegando aí a Zumara Colosso, seus convidados para o programa Sem Segredo, que vai tratar de um tema também que é importante, do endividamento dos passofundenses. É a nossa próxima atração na Uirapuru. Um bom sábado, bom final de semana.